Turning today to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 4 and verse 16.
Volto hoje para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E o meu tema é o modelo de Cristo para a igreja. Este vai ser um sermão diferente, talvez um pouco técnico, mas é muito, muito importante, muito vital que venhamos entender estas palavras. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Literalmente, no grego, é imitadores, aqueles que imitam muito de perto, como os mímicos. Antes da Reformação, a Igreja de Roma, a Igreja Católica, foi ordenada e governada por si mesma como um governo, como qualquer autoridade no mundo. Não era somente a doutrina que, a passar dos centros, passou por além da escritura, mas também a estrutura, a política da igreja, a maneira como se governava, era completamente diferente, fora da doutrina. Eles adotaram uma hierarquia alta e de dominação sobre o povo, completamente o contrário às palavras de Deus em Mateus, capítulo 10, versículo 24. Mas Jesus os chamou, os discípulos, e disse: vocês sabem que aqueles que estão sobre os gentis, eles reinam sobre eles, nem o servo. Mas o discípulo, mas assim não deve ser entre vocês. Quem é maior entre vocês deve ser o servo, como o escravo. E aquele que quer ser o primeiro deve ser o servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ministrar e dar a sua vida para um resgate a todos. E contrário ao ensino de Cristo e todo o ensino do novo evangelho, a Igreja Católica foi contra tudo isso. A Reformação, então, com a Reformação, novas doutrinas veio. As doutrinas da Bíblia, o evangelho, tomando lugar das missas, e o ensino da Bíblia se tornou o primeiro. E o ensino das escrituras se tornou o centro de tudo. Mas os reformadores nunca conseguiram vencer aquela maneira de governar. E não era muito diferente da Igreja Romana. E isso era uma vergonha. Mas rapidamente outros entraram independentes. Vieram os batistas. Eles sempre estiveram lá, mas se tornaram mais proeminentes. E a Reformação se expandiu. E não somente sobre a doutrina, o que ensinava, mas como a igreja era ordenada e como era feito. E isto é tudo o que tem a ver neste versículo aqui de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Tem um outro versículo que depois vamos ver. Então, este aqui é o modelo da igreja. O Senhor Jesus Cristo deu uma estrutura para a sua igreja, como ordenar as coisas. E é muito errado quando deixamos esses lugares. Na igreja da Inglaterra, hoje em dia, que foi uma igreja que nunca foi realmente reformada, sim, em doutrina, em tempos da reformação, mas não em termos de atividade e como as coisas eram feitas, o que é uma vergonha. E na igreja da igreja de hoje, uma minoria que são pessoas que amam a palavra de Deus e acreditam no Evangelho. São uma minoria, mas eles existem. Mas até mesmo eles não têm o modelo da igreja. E isto destrói as coisas. E não é a vontade de Deus. Essas coisas são muito importantes. E é isso, e é por isso que temos que dar um tempo especial a isto. Vamos ler alguns capítulos de 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 3 e versículo 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é muito importante, diz o apóstolo Paulo. E você tem que saber como se comportar. Não quer dizer como se comportar no púlpito, ou simplesmente em relação com um ao outro, mas literalmente no grego quer dizer como se conduzir, como te conduzir, como as coisas devem ser feitas. Tem regras na escritura sobre aqueles que estão no poder. Quais são como eles funcionam, como eles devem ser apontados. Todas essas coisas têm um modelo para a igreja e nos é dado no Novo Testamento. E então devemos seguir essas coisas porque é muito importante. Então voltamos a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Versículo 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado na fé e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, as minhas estradas em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Isto é tudo, não somente a doutrina de Paulo, mas a conduta e a política da igreja, tudo. Ele foi estabelecido por Cristo, Paulo, foi-lhes dado a revelação para fazer assim, para fazermos em todas as áreas. O ensino, a maneira de nos comportarmos e a maneira da construção e de como devemos fazer as coisas. Vamos agora em 1 Coríntios, por um momento, capítulo 11, quase a mesma coisa. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Claro. O apóstolo não caminhou como Jesus, como os outros apóstolos. Ele nasceu fora do tempo. Ele foi o último dos apóstolos. Ele nos diz aquele que nasceu fora do tempo. Mas foi nos dado toda essa instrução e ele foi treinado pelo Senhor através das revelações que ele teve. E vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 11. As revelações eram muito grandes e as revelações incluídas foi feito, revelado a ele que ele nem podia comunicá-los. Mas teve muitas coisas que tinham que ser comunicadas e seriam autoridade às igrejas. Então aqui está no capítulo 11 novamente, como ele fala: e caminhe, me siga como eu sigo a Cristo. E ele quer que nós, ele quer dizer que ele era um seguidor de Cristo e ele recebeu um ensinamento, ordenanças, atividades que era para ele passar. E ele passou, ele ensinou em todas as igrejas. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos los entreguei. Isso é 1 Coríntios 11, versículo 2. Agora vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E quer dizer, uma maneira de andar. É uma maneira como ele andava. No grego, quer dizer como um metal, que metais eram para ser feitos iguais, aquele modelo igual, aquela réplica. Há algo que é preciso, algo que é igual. Então, o pastor não está nos ensinando somente doutrinas, mas também um modelo para a igreja e como evangelizamos e as coisas que fazemos. E isso é muito importante e que venhamos segui-los, porque tem um modelo para a igreja na escritura e devemos seguir. E em Filipenses, novamente no capítulo 4, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Não somente o ensinamento, mas também como apontar pessoas para na igreja, e todas as coisas como é ordenado. Isso é autoridade. Paulo foi preservado por Deus. Nada do seu pecado é colocado aqui na igreja, porque ele é para ser uma réplica, um exemplo para nós. Não dizemos, oh, esta é a única igreja. E os apóstolos foram apontou os primeiros ministros, como Timóteo, Titus, mas as coisas movem. Não, mas isso aqui era o modelo. Então tem que ser seguido e observado. E se todas as igrejas fizessem assim, então nos livraria de muitas confusões e problemas. Então é a vontade de Deus que o modelo seja seguido. Em 2 Timóteo, Paulo fala a Timóteo, você, Timóteo, conhece tudo o que eu fiz, o meu propósito, a minha maneira de conduzir as coisas, a minha estratégia, até mesmo as minhas perseguições, a minha vida. Você seguiu tudo muito cuidadosamente. E então, este é a maneira que nós também devemos seguir a obra do apóstolo Paulo. Eu vou divergir a minha pregação por um momento, porque nesses dias estamos ouvindo mais e mais as invenções da cristandade. É o apóstolo Paulo e as coisas diferentes entre o apóstolo Paulo e Jesus Cristo. E agora é muito popular na televisão, documentários estão vindo muito rápido sobre a primeira igreja e a cristandade, e que eles todos foram feitos por pessoas que não acreditam no evangelho. Pessoas cínicas, elas querem desacreditar o evangelho. E isto é uma das coisas que antes acontecia nas nossas escolas, ouvíamos, mas agora está vindo a ser popular que Cristo veio com a doutrina do amor, mas o apóstolo Paulo tornou isso em algo muito estrito, muito exclusivo, somente para algumas pessoas que são salvas. E ele trouxe a doutrina da justificação pela fé, e ele trouxe a doutrina da depravação, que a graça consiste daquelas pessoas que são essa doutrina da depravação, aqueles no coração e na mente, e que Paulo inventou essa fé cristã e principalmente do protestantismo. Mas isso é uma loucura, é ignorância. Essas pessoas já leram a Bíblia? Você se pergunta a si mesmo. Mas isso está proclamado e as pessoas estão até mesmo sendo convencidas disso, dessas mentiras que estão sendo introduzidas. Então, vou falar uma ou duas coisas sobre isso antes de movermos para outra coisa. Sim, o apóstolo Paulo foi lhe dado muitas coisas para ser revelado. Revelações para ensinar com detalhes ao ensinamento das igrejas de Jesus Cristo. Mas não há nenhuma doutrina de Paulo que não foi ensinada por Cristo. Talvez a elaboração na ordenação da igreja em coisas práticas. Talvez tenha um aprofundamento em entendimento em algumas áreas, mas não há nenhuma doutrina de Paulo que não foi ensinada por Jesus Cristo. Por exemplo, a doutrina da depravação do homem, da depravação da raça humana. Não quer dizer que todas as pessoas são 100% pecadoras e contaminadas no seu coração e são rebeldes contra todas as maneiras de Deus, não. Quer dizer que em todas as partes do nosso ser está contaminada e está arruinada. Então, ainda que somos capazes de fazer coisas boas e de amor e aqui e ali, agradecemos a Deus que Ele preservou em nós uma capacidade de amar e de benevolência e de afeição, porque se deixado a nós mesmos, sem Deus preservar esses valores em nós a um certo limite, o que aconteceria à sociedade e ao mundo? De qualquer maneira, nós somos depravados no sentido que a nossa mente é corrompida, o nosso coração está afetado, a nossa vontade, com certeza, e então estragamos tudo. Claro, tem momentos de amor, de coisas boas, mas tudo está estragado pela contaminação da depravidade. Nós somos pecadores por natureza e por escolha. E também somos tão maus que por nós mesmos não buscaremos a Deus e não podemos agradá-lo e não podemos ganhar nenhum acesso às suas bênçãos ou aos céus através de nós mesmos. Assim é como maus somos. E isto foi ensinado por Cristo, claro que foi. Volto a vocês, por exemplo, em Lucas, ele ensinou aqueles dos Galileus que o sangue deles foi minglado com aqueles que caíram. E Jesus disse no capítulo 13, versículo 2, e respondendo Jesus disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos nós estamos debaixo da condenação de Deus, nenhum de nós estamos preparado para os céus, e há muitas passagens de Cristo que ensina a mesma coisa, a doutrina da depravidade ensinada pelo apóstolo Paulo. Volto agora ao Evangelho de João. Há muitas coisas no Evangelho de João falando essas coisas. Então, João capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que coisa de dizer. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser completamente mudado, porque você não está apropriado para ir aos céus. Você não pode ser justificado diante de Deus, a não ser que uma nova criação, um novo nascimento venha acontecer na sua vida. E no versículo 5 e 6, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós podemos ler muitos versículos. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E isto é a condenação, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E esse é o total, esse aqui é uma declaração universal. Podemos passar o dia inteiro vendo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Como o homem é mau, como o seu coração é mau e como estamos condenados e não podemos salvar a nós mesmos. E isso é exatamente o que o apóstolo Paulo ensina. não há nenhuma diferença entre os dois. Falando da morte expiatória de Cristo, agora estão se falando que Paulo, perdão, inventou essas coisas. Voltamos para Mateus 26, versículo 26. Mateus 26, capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. O que é isto? E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Essas pessoas que parecem ser teólogos, mas são liberais, eles nunca atenderam a ceia do Senhor e as palavras que se falam aqui. Ele diz: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E Jesus Cristo não poderia falar algo mais claro que o seu sangue derramado pelos pecadores. E isto entra em tantas casas, pelas televisões, que falando que o apóstolo Paulo, falando da expiação de Jesus Cristo, ele está falando de algo novo, completamente diferente do ensinamento de Cristo. Isto é inacreditável, as ideias que agora são ensinadas. Claro, pessoas comuns vão aceitar isto, mas isto é do Senhor Jesus Cristo, que no começo do seu ministério, João Batista falou: olhe, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se identifica no mesmo termo. E sobre o novo nascimento, nós acabamos de ler as palavras de Deus ao Nicodemos: você tem que nascer de novo. E sobre a predestinação e a eleição e essas grandes doutrinas, que Deus, antes da fundação do mundo, ele decidiu salvar aqueles a quem ele escolheu. E eles falam que isso é invenção de Paulo, mas não é. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, diz Cristo, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E no versículo 17, essas são as palavras de Cristo na sua oração intercessória. E assim que deste poder a aqueles que lhe deste. E podemos ir ver tantos versículos que é Deus que determinou que pessoas que o resistiriam até o final seriam salvos. E ele trabalharia irresistivelmente no coração deles. E sobre a doutrina da perseverança dos santos, que uma vez que viemos a Cristo, nunca poderemos ser perdidos. Novamente, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, que todos aqueles que vêm a mim nunca se perderão. Essa é a vontade do Pai, que todos aqueles que vêm a mim, eu não perca nenhum, mas que eu venha levantá-los, ressuscitá-los no último dia. E podemos ler muitos, que aqueles que Cristo trouxe e lhes deu arrependimento, eles recebem uma vida eterna e nunca será tirado deles. E no versículo, em João capítulo 10, versículo 28, essas são palavras que nos confortam: e lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha Mão, meu Pai que mas dá é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Justificação pela fé sozinha. Eu espero que você não se importe que eu estou lendo todas essas escrituras. É algo que eu não costumo fazer. Mas Cristo ensina justificação pela fé sozinha. O que é a justificação, a doutrina da justificação pela fé sozinha? É isso. Que para que você venha ser reconciliado com Deus, você tem que ter os seus pecados perdoados, Deus olhará para nós com misericórdia, como se nunca tivéssemos pecado. Esta é a doutrina da justificação, que nós vamos comparecer diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. E ele ainda vai além disto. Deus nos recompensará com todas as bênçãos nessa vida presente e nos permitirá e não nos permitirá cair e nos levará até os céus e chegaremos e teremos aquela vida eterna e teremos bênçãos sobre bênçãos e misericórdia sobre misericórdias e recompensas para todo sempre, recompensa que nunca poderíamos merecer ou ganhar, será nos dada como se nós as tivéssemos ganhados e merecêssemos as. Esta é a doutrina da justificação pela fé, quer dizer, acreditamos em Cristo. Acreditar em Cristo quer dizer acreditar nos mandamentos dele, arrepender do nossos pecados e entregar nossa vida a ele. Acreditamos nele, colocamos a nossa fé nele. Ele morreu por um pecador como eu. Ele carregou o castigo que era meu, a minha condenação, e ele tirou tudo isso, e eu confio nele. Não há nenhuma justiça em mim mesmo. Toda justiça é dele, a justificação pela fé somente. Eles dizem que foi inventado por Paulo. Não. Se fosse para me ler todas as passagens, somente no Evangelho de João, nós íamos gastar toda manhã. A justificação pela fé, através das palavras de Jesus Cristo. Porque Deus só amou tanto o mundo que ele deu o teu próprio filho para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é a mais, a menor e a melhor definição da justificação pela fé em toda a Bíblia. E essas são as palavras de Cristo, João 3,16. E coisas loucas que estão sendo colocadas neste mundo atual, através da mídia. E no versículo 18, aquele que crê em mim não é condenado, mas aquele que não crê é condenado, porque ele não acreditou no nome do único Filho de Deus. Oh, amigos, a vida através de Cristo, o perdão, Deus olhará para você como se você nunca tivesse pecado. Ele te dará uma nova natureza, uma nova vida, e te levará para os céus e vai te recompensar eternamente como se você merecesse, porque você crê em Cristo e confia nele e coloca a tua fé, a tua alma na expiação que ele fez. Arrependa dos teus pecados e entregue a tua vida a ele. Esta é a doutrina da justificação pela fé. Tantos versículos que podíamos ler. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Que uma declaração perfeita da justificação pela fé somente. Lembre, isto é o Salvador que pregou sobre o arrependimento e a remissão dos pecados. Tem algumas pessoas, e é muito difícil entender como eles chegaram a essa conclusão. Eles falam, não, é simplesmente acreditar. Eles não gostam que você fale sobre arrependimento. É simplesmente acreditar. Mas acreditar inclui arrependimento à vida. Não esqueça do ministério do Senhor Jesus Cristo, que ele ensinou a doutrina do arrependimento e da remissão. Você não pode deixar de fora. Por exemplo, no Evangelho de João, fala da fé, que você não pode ser salvo e sem arrependimento. Em todos os casos, ele fala da fé com o arrependimento, porque crer em Cristo tem o arrependimento. Você acredita nele e no chamado para se arrepender. Isso é muito importante. No versículo, no capítulo 6 de João, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E no versículo 6, 39, esta é a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E aqui está a perseverança dos santos. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras maravilhosas, maravilhosas da Escritura. No último dia da festa, Jesus Cristo se levantou e disse: se há alguém que está com sede, venha. Aquele que crê em mim, como as Escrituras dizem, dele vai fluir rios de águas vivas. Ou podemos ler tantas passagens, perdão, te digo que se você morrer nos seus pecados, porque se você não crer que eu sou aquele que salva, você morrerá no seu pecado. Amigos, eu tenho que continuar sobre outro aspecto. Versículo 11, versículo 27. Disse-lhe a ela, a Marta, o versículo errado. Aquele que crê em mim, ele, ainda que morre, ele viverá. E aquele que crê em mim, nunca morrerá. Acreditas nisso? E ela disse, sim, Senhor, acredito. Que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que tinha que vir ao mundo. Oh, amigos. Enquanto você tem a luz, acredite na luz, para que você venha ser filho da luz. Essas coisas falou Jesus e partiu e se escondeu das multitudes. Somente crer trará eles. Eu venho no mundo para que aquele que venha e creia em mim receberá esta luz e não morará nas trevas. Mas aquele que me rejeita terá aquele que o rejeitará. Senhor, perdão. Vou terminar com João 11, 31. Também errado. Muitas coisas fez o Senhor Jesus Cristo na presença dos seus discípulos, mas essas coisas foram escritas para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que venha ter vida em seu nome. Amigos, Jesus Cristo ensinou todas as doutrinas que o apóstolo Paulo também ensinou. E também ele estabeleceu uma nova ordem na igreja. Vemos quando o apóstolo Paulo fala como ela deve ser governada e ministrada. O Senhor Jesus Cristo ensinou, já tinha ensinado essas coisas. Ele já tinha ensinado através das metáforas. Por exemplo, que a igreja é como uma família. Que ela será viva, só tem membros vivos, não como a igreja dos judeus que era convertida, de gente convertida e não convertida. Não, seria como uma família viva, de pessoas regeneradas. Ele também fala da vinha que ele é a videira e nós somos os galhos. E se tiver aqueles galhos que são mortos, eles serão cortados. Porque cada igreja tem que ser feita de membros regenerados em Cristo, tendo vida espiritual. Então ela consiste simplesmente de pessoas regeneradas. Ele também usa a metáfora do rebanho. O Senhor ensina de uma nova ordem. Seríamos parte de um pequeno rebanho tirado do judaísmo. E ele teria um novo ministério, não de sacerdotes. Então, há doutrinas que foram reveladas a Paulo com detalhes, foram também ensinadas inicialmente por Senhor Jesus. E você fala que a igreja, a primeira igreja, ela tinha parte todos ali naquele ensinamento da sinagoga. Mas isso não é verdade, porque é assim que Deus ensinou desde o começo. Ele veio para estabelecer uma nova ordem, não uma mistura de todas as multitudes, como era a velha ordem. Então, voltando novamente a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, então, em todas as passagens que são paralelas, nós temos que ser imitadores de Paulo. E você imagina as coisas que foram dadas a Paulo para ser elaboradas em detalhes para nossa informação. As epístolas pastorais, elas não são a única fonte de revelações de Cristo para a igreja, mas também em 1 Coríntios, onde há a definição da igreja e de como são os membros dentro da igreja, também de casamentos e também de como exercer disciplina na igreja. Mas pensamos sobre as epístolas pastorais. Em 1 Timóteo tem aquela exortação para orar por todas as pessoas. Então tem a exortação para as mulheres de vestir roupas modestas. Então tem a instrução de todos aqueles que são líderes na igreja, e a razão nos é dada. Então tem a estrutura dos pastores e pregadores, quais são as qualificações que eles precisam, como é que eles podem ser apontados. E tudo isso é falado em 1 Timóteo, na epístola dos pastoral. E também os diáconos, quais são as qualificações, como eles devem ser apontados. Não há nenhuma aqui nas epístolas pastorais, não há nenhuma maneira de falar como ser feito profetas, porque isto é chegado a um fim. Então, aqueles signos de autentificação acabado. Por exemplo, o gift, o dom de cura, não há instrução porque é acabado. Você não é interessante quando no século XIX e o movimento carismático começou? Nós sempre tivemos os pentecostais, mas eles eram mais suaves do que os carismáticos. Os carismáticos começaram e eles são extremistas. E com o curso do tempo, eles devoraram os pentecostais. Então, quando os carismáticos chegaram, os primeiros que promoviam eram os anglicanos da igreja inglesa, pessoas que realmente acreditavam no evangelho. Mas eles eram os primeiros pregadores e que escreviam livros populares eram eles. Isso não é interessante? Porque ainda que eles eram a minoria que amavam o Senhor e acredita no Evangelho, eles não são treinados no modelo da igreja. Eles não são treinados a ver e a julgar aquelas coisas que entram na igreja de acordo com a palavra de Deus. Deveria uma pessoa falar: como é? Cadê a instrução para apontar esses que curam? Profetas? Não há, porque o Novo Testamento não nos dá instrução, porque era para acabar. Mas e vai além da igreja anglicana, o movimento carismático está em todos os lugares. Mas as coisas mais específicas do carismático, do movimento carismático, é que eles não seguem o modelo da igreja no Novo Testamento. Então isto é que nos mantém na caminhada para Cristo e para os convertidos. Então, aqui, aquelas coisas que não... Ela nos dá exemplos de pastores, a necessidade de proclamar a palavra de Deus publicamente, não somente como devemos pregar doutrinas, mas exortações, guiar as pessoas, como aquilo se aplica, ensina quando as coisas vão erradas entre os pastores, os elders, aqueles, as regras para tudo isto. As epístolas pastorais, os detalhes práticos, o modelo para a igreja, está tudo aqui e é muito importante. É importante para a segurança da igreja, a beleza da igreja, para a eficiência da igreja, para o conforto e também para o poder da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui está 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 16. Muito, muito importante para nós. E versículo 17 também. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, meus seguidores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. E na nossa igreja também, eu espero, em todas as igrejas, o modelo será visto como vital e importante. Que o Senhor venha nos ajudar nessas coisas.